temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, tempo firme mais uma vez em Caxias do Sul. Estamos dando continuidade na programação da tua Rádio São Francisco desde cedinho, com as notícias, as informações do trânsito, da segurança. O que é notícia está aqui na grade da programação da tua Rádio São Francisco. No temática segmento painel, hoje mais um assunto para interagir com você. Na parceria, como sempre, de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Aliás, essa frase tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar hoje aqui com os nossos convidados. 18 graus da temperatura, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Temática Painel, que segue até o meio-dia. A importância de nos reinventarmos para seguirmos adiante num mundo onde as ameaças da modernidade são cada vez mais frequentes. Os nossos empregos não continuarão nesse formato daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, quem sabe, assim como já temos exemplos práticos dessas mudanças. Vejam bem, alguns exemplos que a gente pode citar aqui. O Google eliminou as páginas amarelas. O Airbnb está entrando no espaço da rede hoteleira. O WhatsApp causando dor de cabeça às empresas de telefonia celular fixa e celular móvel. As redes sociais dificultando, de certa forma, os veículos de comunicação. E assim por diante, se a gente for ver vários exemplos que a modernidade tem causado e nos forçado, de alguma forma, também a fazê-lo. E o mundo não para, gente, e não vai parar. Por isso, hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, a coaching Kellen Boff, para falar um pouquinho dessas mudanças no dia a dia. Muito bom dia, Kellen, obrigada pela tua presença.
Bom dia, eu que agradeço esse convite muito especial. Bom, de fato, é uma mudança radical, né, nesses últimos tempos. Acho que se falarmos em gerações, dessa geração, dos nossos pais para a nossa geração, houve uma mudança radical em comparação aos nossos avós em relação aos nossos pais. E existe uma dualidade aí, né? Que aí entra a parte aqui que me cabe do coaching. Porque ao passo que temos muitas coisas positivas com essa revolução tecnológica, digital, disseminação do conhecimento, enfim, muitas coisas, agilidades, facilidades, o mundo está nas nossas mãos. Temos também alguns desafios, né? E se criou muitas oportunidades, se criou oportunidades de trabalho, coisas diferentes vêm surgindo todos os dias. Mas, por um outro lado, essa mudança aconteceu de uma forma muito acelerada. E algumas pessoas não estão se adaptando a isso e outras estão. Então, está havendo um movimento, né? Assim como os animais, as plantas, todo o meio se adapta, o ser vida, né, que eu digo, o ser humano também. Alguns se adaptam melhor, outros não. E nesse contexto todo, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, porque existe aí... existe uma certa comparação. As redes sociais mostram muitas coisas que não são reais.
Ainda mais, né, nos dias de hoje, né? A gente vai realmente ampliar todos esses focos e enfoques que você está dando, juntamente aqui com os nossos convidados também. O Frei Jaime Bettega. Bom dia, Frei. Arrumou um espaço na sua agenda. Muito bom tê-lo aqui de novo.
Obrigado. Bom dia, Rosângela. Bom dia aos demais da mesa também, do debate. E bom dia aos nossos queridos ouvintes.
Sem dúvida. Também o empresário e professor de filosofia, Robledo Luza, que tem uma vasta experiência em gestão, né, Robledo? E também no ser humano, estudioso de filosofia, sociologia, sempre em busca do novo também, né, Robledo?
Uhum. Bom dia, Rosângela, bom dia aos integrantes da mesa, bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que o papel da Rádio São Francisco, levando essas conversas no momento que a gente precisa encarar esses temas com serenidade, com lucidez, né, eu acho que isso é fundamental. Então, agradeço fazer parte dessa mesa, assim, super seleta, né, e espero que a nossa discussão seja proveitosa, como sempre foi, todas as participações aqui no programa.
Com certeza. A gente percebe, falando especificamente do Brasil, que nesses últimos anos de crise econômica, de crise política, de crise ética, que as pessoas tiveram que se proporcionar a mudanças meio que na obrigação. Mas o que a gente fala hoje também é que o mundo cobra isso naturalmente, Frei Jaime. Então, a gente às vezes se depara numa zona de conforto e quando a gente vê, a onda vem e a gente não sabe como mudar, mas a gente precisa se reformular, se renovar.
Nós temos que assimilar algumas coisas que não têm volta. Por exemplo, o mundo está em mudança. Os sociólogos, eles acrescentam algo que parece até um trocadilho de palavras, mas na verdade é profundo mesmo. Nós não estamos numa época de mudanças, nós estamos numa mudança de época. Aquilo que você dizia no sentido dos avós em relação aos seus pais, dos pais em relação aos filhos. Então, nós estamos em um mundo em mudança, consequentemente, um mundo em movimento. Depois, além disso, nós estamos também num momento onde que a gente pode ver sinais positivos. A vida melhorou. O mundo não piorou, o mundo melhorou. O que nós temos é que é uma questão muito maior de instantaneidade, de várias ferramentas, de instrumentos ao alcance de todos. Nós estamos conectados o tempo todo. Então, para mim, eu parto dessa questão. O contexto, né, num contexto de mudança, melhorias estão acontecendo. Nós vivemos a instantaneidade e, consequentemente, é preciso estar sintonizado com esse mundo. E se a gente não estiver sintonizado, nós vamos perder muitas oportunidades, principalmente a oportunidade de ser feliz. E uma coisa que é bem clara é quais as características dos humanos deste tempo.
Será que a gente consegue citar algumas características nesse tempo?
Eu tenho duas que eu acho. Uma é a flexibilidade. Tu tem que estar aberto a mudanças. E para mim a outra é a interioridade, a profundidade. Nós carecemos de conteúdo. Por que que nós carecemos de conteúdo? Porque nós ficamos numa, aquilo que você dizia, numa zona de conforto, mas muito mais numa superficialidade de aparências. A gente se veste para que os outros vejam. Sim. A gente faz estas coisas ou aquelas em função do que os outros vão poder dizer. Nós nos movimentamos num mundo que é virtual de uma forma. Dias atrás, uma pessoa estava para ser contratada e ela perdeu a vaga porque na última hora foi dada uma olhada no Face da pessoa, no Instagram da pessoa.
Pronto.
E ela, para aquela função, não que a pessoa estivesse certa ou errada, mas para aquela função, o modo como ela estava se posicionando nas redes sociais não eram adequados à função. Então, nós estamos num mundo que é muito rápido, veloz, onde todo mundo tem acesso a tudo, praticamente, embora nós tenhamos uma parcela da população que ainda está à margem de acessos, mas hoje nós temos um mundo que é bom. Tem mais violência hoje do que ontem? Como a gente não faz pesquisa, isto é, tu não faz ciência, tu não sabe dizer se é mais. Olha aqui, ó, quantas mortes tinha em Caxias lá no ano 1960, mas tu tem que saber qual é que era a população daquele período, que percentual representava naquele tempo. Então nós não fazemos ciência, então a gente vai pelo achismo. E o brabo é quando uma geração conta para outra aquilo que também a geração anterior não tinha certeza.
E aí há a comparação.
Sim. Por exemplo, homem, o marido e a mulher devem trabalhar no mesmo local? O pessoal diz não. Mas por que não? Se 85% das empresas são familiares. E naturalmente, quase todas elas, marido e mulher trabalharam junto. Uhum. Claro, puseram a mulher no caixa, né?
Para cuidar bem do dinheiro, né? Obledo, quando a gente fala de mundo virtual, há quem diga que o mundo virtual hoje, eu não sei se vocês concordam também, é algo a se pensar, ele afastou as pessoas. Ele fez, ou está fazendo, como o Frejame disse, que é tudo muito instantâneo também, e de fato é, fez com que as pessoas se afastassem um pouco, o olho no olho, o toque na pessoa está saindo. Para o dia a dia, para o futuro, para o presente, até que ponto isso é bom, isso é ruim, hein?
Olha, eu vou voltar um pouco atrás, pegar um pouco da fala do Frejame, que eu compartilho da ideia dele, de que realmente nós construímos muitas percepções do mundo. Eu diria assim, ó, um dos maiores desafios em filosofia, quando eu dava aula, era a parte mais básica da filosofia, quando a gente vai falar do que é o chamado comportamento crítico, o que é uma atitude crítica, o que é um comportamento... Como que eu me posiciono frente a uma visão mais dogmática do mundo? Porque qual é que é o problema disso? É que as pessoas, em geral, pensam o seguinte, que a maneira como elas representam o mundo não é uma representação de mundo, é a realidade. Então, o grande desafio é esse, é você perceber que a maneira como você vê o mundo não é como o mundo é, mas é a forma como você interpreta ele. E aí tem N influências, né? E aí eu acho que há uma disciplina que a gente escanteou, parece, no nosso tempo, talvez pela própria nossa noção de rapidez e de instantaneidade, que é a história. Então, quando a gente fala assim, realmente, o nosso mundo ele tem transformações que são únicas. Sim, nosso período é singular nesse sentido. Mas o mundo já passou por várias mudanças, como o professor citou, o Frejame, em que houve mudança de época. Uhum. É difícil a gente saber se isso é fato de verdade. Por que eu sou cauteloso em relação a isso? Porque quem vai dizer a história? Então, quer dizer, eu digo sempre que as pessoas mais sábias que a gente conhece, os melhores autores, os melhores filósofos, quando que eles tropeçavam? Quando tentavam fazer previsões do futuro. Tá? Mas parece, sim, e vários fatores apontam, sim, que a gente está vivendo um esgotamento de época, de um certo conjunto de modelos.
Ou seja, estamos nos encaminhando para o final de mais uma época.
Exatamente. E quando a gente fala de época, nós não estamos falando de um ano, dois anos, três anos, sim, cinco anos, dez anos. Nós estamos falando, talvez, como o próprio Niall Ferguson cita no seu livro do Civilização, do período de 500 anos de dominação da cultura europeia sobre o mundo. Tá? Então, quer dizer, nós estamos falando em escalas. E isso, eu acredito, quando a gente fala das pessoas, claro, associadas às transformações do nosso tempo, que nós somos pessoas do nosso tempo, vivendo os problemas e as soluções do nosso tempo. Quando a gente traz para isso, como isso afeta a vida das pessoas? Comuns como nós que tem problemas comuns. O conjunto das nossas referências, eles não dão conta de resolver os nossos problemas. Né? Porque nós herdamos, que como o Frejame falou, a gente recebe dos pais, recebe das gerações anteriores, e de repente a própria questão dos códigos morais, a moralidade, ela funciona muito bem quando ela resolve os problemas. Uhum. Né? Então a gente começa a perceber, e talvez anos atrás eu comecei a me ligar a essa ideia com a leitura de alguns textos do Franco Moratti, quando ele falava, analisando a literatura dessas trocas, ele analisou, por exemplo, o drama shakespeariano, o drama elizabetano, Shakespeare, Marlowe, como indicativo do esgotamento de uma cultura medieval frente ao nascimento de uma cultura moderna que ainda não tinha a consolidação de valores de referência. Ele citava Hamlet como um dos principais exemplos, porque o Hamlet é um personagem errático. É, quando ele diz to be or not to be, that's the question. O ser ou não ser, essa questão, era um personagem que não conseguia construir referências para lidar com o drama que ele estava vivendo, que é um drama pesado, né? No drama shakespeariano. Então, quando nós olhamos isso, talvez muito da agressividade dessa sensação que as pessoas vivem hoje é porque a gente está vivendo um esgotamento do conjunto de referências que nós temos do que é certo, do que é o melhor, do que é o modelo de sociedade perfeita, né? Por quê?
Será porque que existe um modelo de sociedade perfeita também?
É, mas a gente vive problemas, né? De violência,
sim.
De...
Mas a humanidade sempre se movimentou em busca de utopias. A utopia, ela faz parte da vida. Sim. O dia que a gente não tiver mais utopias, então, se está esgotando... O esgotamento, ele se faz visível nessa velocidade, mas também o que esgota? Como é que uma geração se esgota? Ela se esgota na medida, na proporção da falta de profundidade. Então, vamos pegar assim, ó, nós deixamos de lado a religiosidade acentuada, mas nós não conseguimos abraçar a espiritualidade, que é maior do que a religiosidade.
Que é um todo, claro.
Que é um todo. Então, nós também fizemos passagens que, por falta de conteúdo, nós também nos esvaziamos e, consequentemente, nossas atitudes, elas vão ser um reflexo daquilo que a gente pensa.
A Kellen está aqui, a Kellen é especialista. Para quem nunca ouviu falar nessa expressão coach, o coaching hoje é muito usado, né, Kellen? Ele nada mais é do que um profissional que está ajudando um aprendiz que tem como um cliente aí adquirir algum objetivo pessoal ou profissional específico através de treinamento e orientação. No teu cotidiano, tu deve lidar muito com frustrações, com buscas de algo que não se alcança e tentar passar para essas pessoas uma forma mais prazerosa de chegar até um objetivo. Isso vem também se juntar a esta fase de reinventarmos como ser humano.
Com certeza. Porque o que nós podemos pensar é o seguinte, ouvindo as falas do Frei Jaime, do Robedo, toda essa questão que está envolvendo agora, né, eu vejo também de uma forma muito positiva. Nossa vida melhorou muito. Sim. Com essa expansão tecnológica e tal, digital, enfim, essas mudanças todas. Mas nós precisamos lembrar que nós somos humanos, que a gente não tem um botão online, offline, que nós temos uma vida e que a gente tem que ter consciência. O que, que eu quero, como eu quero viver? Como eu quero que seja a minha vida? Então, eu acho super importante, porque o coaching é, na verdade, autoconhecimento. E tem outros métodos que levam ao autoconhecimento. Mas o coaching é esse método que vai fazer o coachee, que é a pessoa que recebe esse processo todo de desenvolvimento, a refletir, a ter novas percepções sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Né? Porque ter uma consciência, uma expansão da consciência. Tudo começa na conscientização. É aí que começa a transformação. Porque se eu não tenho conhecimento de algo que eu queira mudar, eu não consigo mudar, porque eu tenho que ter, o Einstein, né, atribuído a ele essa frase de que o peixe só sabe que é peixe quando sai da água, né? Então eu tenho que conhecer melhor a mim mesmo. E como as pessoas estão carentes do autoconhecimento, de se conhecer. E aí eu vejo que toda essa expansão, essa mudança, esse movimento aí dessa nova era, ele está trazendo desafios, porque o problema não é a mudança, o problema é que nós não estamos mudando.
O novo, ele assusta, né? O desafio, ele apavora. O ser humano vai aprender a lidar com o desafio, com o novo, será?
É que aí o que acontece? O comportamento agora, os comportamentos, os hábitos mudaram. Então, o celular, ele acaba prejudicando o sono, porque as pessoas não sabem lidar. A culpa não é do celular, né? A culpa não é do WhatsApp, a culpa não é do Instagram. É como eu vejo aquilo, é como eu lido com isso. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento, essa conscientização para saber como eu quero viver. Eu quero conexões mais, como você falou, olho no olho. Eu quero ter conexões verdadeiras, eu quero ter mais conexões superficiais. E você não vai deixar de estar conectado a esse mundo, porque é necessário. Sim.
Já é um...
É natural, já é natural.
Não tem mais volta, tem ações que não tem mais volta.
Mas você tem que se perceber que você tem uma essência, né? E você tem que buscar estar conectado e alinhado com isso. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você descubra quais são os seus valores. É, e aí você adapta tudo isso, né?
Regiane Robledo, alguma colocação?
Eu até acredito, assim, quando coloca, eu concordo. E eu vejo assim, ó, há uma variável que talvez a gente não traz, e talvez ela vai ao encontro da ideia da espiritualização e da própria religiosidade, é que nós estamos falando talvez de uma época de promessas não cumpridas, tá? Então, se nós formos pegar como herdeiros, que somos do iluminismo, a gente imaginava que uma ideia de racionalidade, cientificidade, ela tenderia a um conjunto enorme de anseios. A gente acreditava que a própria economia se estruturando, como ela estava se estruturando, a partir da noção de economia de mercado, ela traria abundância para todos, né? Então, a partir do momento que... E aí, as evoluções que aconteceram, aconteceram de fato, porque nunca se levou... Apesar de haver muita miséria no mundo, nunca um contingente tão grande de pessoas conseguiu ter uma condição de viver. A vida média aumentou. Só que quando você vive isso e você tem acesso, aí talvez seja o espaço do vazio.
É.
Porque, na realidade, nós vamos notar que a história da humanidade, em larga medida, foi a grande maioria da população lutando pela sobrevivência.
E continua.
É. E aí, quando você pega e você já tem uma condição de dizer assim, poxa, eu tenho um lugar para morar, eu tenho comida e tal... E aí? Aí as promessas não foram cumpridas, porque se imaginava que todos os... Dada a complexidade do ser humano que depois veio à tona no século XX, a gente percebe, isso não é suficiente. Isso não é suficiente, a gente precisa de significado, né? A gente precisa de significado. Só que a maneira como a nossa sociedade foi estruturada, a gente não deu espaço para a construção desse significado.
Em matéria de indicativos, diz que a próxima pobreza, ou próxima faceta da pobreza, próximo rosto da pobreza vai ser a solidão. Talvez a gente consiga resolver essa grande utopia do pão em todas as mesas, mas não vamos talvez ter a habilidade de garantir paz ao redor da mesa. Mas voltando à questão, o autoconhecimento é importante, mas é importantíssimo junto com isso, e eu acho que só tem autoconhecimento se a pessoa tem também conhecimento. Uhum. Tu só te conhece a ti mesmo se tem uma bagagem de conhecimento. E bagagem de conhecimento nós não estamos muito... Por isso que todo o ensino, no momento que foi feita a reforma do ensino, principalmente do ensino médio, se pensou na profissionalização. A gente não pensou no saber, no conhecer. Pensamos no fazer. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um grande problema chamado ensino à distância.
E porque que está crescendo cada vez mais.
Mas no Brasil se faz curso de enfermagem à distância. Eu que não vou deixar nem para fazer uma coleta de sangue. Já tenho receio quando o profissional está bem formado. Mas assim, nós isso que é superficialidade. Nós compramos um diploma, mas quem vai regular isso? Eu acho que vai ser o mercado, e em curto prazo o mercado vai dizer. Por quê? Porque tem profissionais em determinadas áreas que não sabem fazer e tem diploma. Claro que depende muito da pessoa. Mas olha aqui, ó, nada contra o ensino à distância, mas vamos então mesclar, vamos mesclar um pouquinho a distância, uma atividade que depois possa ser retomada na questão presencial. Então, a falta de autoconhecimento é também, ela está estruturada, o autoconhecimento está estruturado em cima do pouco conhecimento que nós temos. E num mundo que tem uma velocidade. E não dá para dizer, ó, o mundo é ruim. Nós temos humanos que não estão dando certo. Mas nós temos humanos que dão muito certo. Então, penso que o momento é muito mais de uma autorreflexão. E o coaching, como é que eu entendo o coaching? A pessoa chega lá, imagina um emaranhado de fios. E o coaching consegue pegar, como é que é, a ponta, né?
O
fio da meada para poder desenrolar tudo isso. Apesar que algumas pessoas, nem tendo coaching, não se desenrola.
Aproveitando a fala, não posso deixar de falar, porque agora me veio à mente, Frei Jaime, o ensino à distância no Brasil, que é algo real também, que veio para ficar, também não vai ter fim.
Precisa ser regulado.
Só precisa ser regulado e...
Regulado a partir do resultado do ensino, da formação.
E orientado, né, gente? Porque Sim. não tem como certas profissões e certos estudos terem ensino à distância, por mais séria que seja, idônea que seja a instituição. E aí, para completar tudo isso, vem-se agora, a moda é... que não é obrigatório, mas a gente sabe que no Brasil essas coisas confundem as pessoas, é o ensino que os pais podem educar as crianças em casa, é a educação parental, né? Sim, que agora nós temos, agora a moda, nós temos uma ministra que endossa isso, e eu acho perigoso, porque o pai e mãe, ele já tem dificuldade, Robledo, Kelly, Frei Jaime, o pai e mãe já tem dificuldade de... educar o seu filho em casa, educar no sentido de tornar um cidadão, que é o dever de pai e mãe, não é o dever da escola, é o dever da escola de ensinar, né, a pedagogia, enfim. Mas nós estamos também na iminência de um outro problema grande no Brasil. O que vocês me dizem?
Olha, eu vejo o seguinte, nós falamos agora, educação à distância. Educação à distância é uma técnica pedagógica. Então, quer dizer, você tem que pensar, quando você está no processo formativo, né, em quais as possibilidades que você tem à mão em termos de técnicas, de recursos, de métodos. Mas aí vem a questão mais filosófica mesmo. A questão filosófica, e eu sempre penso que ela é fundamental e a menos debatida, é educar para quê? Sabe? É o que nós queremos? Qual é a visão de mundo que nós queremos construir? Tá? E eu sempre... Porque eu acabei fazendo mestrado em educação e quando eu pensava numa abordagem filosófica para a educação, para mim era essa pergunta por excelência. Qual é a visão de mundo que nós temos e nós queremos educar para quê? Isso é fundamental quando a gente vai discutir educação. Tá? É óbvio que as condições materiais do professor têm um salário adequado, se as condições da sala de aula... Sim, isso é fundamental. Uhum. Mas eu vou dar um exemplo que eu sempre usei. Tá? Eu sempre usei esse exemplo forte que ele pareça, eu vou dizer assim, houve um movimento em determinado momento num país da Alemanha de educação integral. Como é que era a educação integral? Então as crianças, os jovens ficavam o dia inteiro envolvidos, eles tinham as disciplinas, aprendiam civismo, aprendiam relacionamento uns com os outros, eles tinham atividades ao ar livre, acampavam, tal. Daí quando eu começo a descrever isso, que legal, nós devíamos fazer isso também. Não, esse projeto foi fundado em 1933 na Alemanha, chamado de Juventude Hitlerista. Então, não existe, a educação não é boa por si mesmo, tá? Eu posso educar para qualquer coisa. E o grande debate de uma sociedade que quer mudar ou que quer ser melhorada, ou que tem uma ambição de ser uma sociedade melhor, é discutir para que nós queremos educar, que tipo de sociedade nós queremos ser. Porque senão toda, na minha opinião, as outras discussões são periféricas, elas vêm depois. Né? E aí a gente começa, eu acho perigoso quando eu estou preocupado na minha formação em formar profissionais capacitados. Eu falo isso como empresário. Tá? Eu sei que não são todos os empresários compartilhando da mesma visão que eu tenho, mas eu acho perigoso quando todo o nosso sistema educacional é constituído para formar pessoas que vão trabalhar e que possam trabalhar bem. Porque a visão que eu tenho de mundo num cenário desse é dizer o seguinte, nós queremos que tenhamos uma sociedade onde as pessoas simplesmente produzem. Mas não é isso que está gerando as ansiedades, as angústias, os problemas que nós vivemos no nosso mundo. Não é justamente porque a gente acredita que tudo na vida se resume a eu ter um espaço profissional, ocupar um lugar na sociedade onde eu posso produzir e gerar um resultado que possa ser monetizado em termos disso. Então, na realidade, assim, eu acredito quando tu coloca essa questão... Não é problema educar em casa, não é problema educar à distância, não é problema educar presencialmente, não. Nada de tudo isso pode ser solução, dependendo de para que eu quero educar.
E a flexibilidade do ser humano, porque é nisso que o Robledo fala, a gente tem uma profissão, mas a nossa profissão, eu quando comecei no rádio, era de uma forma. O Frei, quando começou a administração, era outra. A Kelly, o Robledo, hoje é muito diferente. A gente tem que seguir essas mudanças, mas também nunca perdendo as nossas essências, né?
Eu acho que se diminui os riscos e o impacto negativo quando a gente não perde de vista a questão da humanização. Uhum. Nós sempre vamos acertar se o coaching humaniza a pessoa, se a educação humaniza, se a convivência familiar, se os ambientes profissionais são humanizados e humanizadores. É, na verdade, nós estamos com nostalgia, com saudades do humano.
É verdade.
E o que a gente tem repetido em forma de chavão e que tem uma profundidade é, ó, tá vendo fulano? Nem parece gente. Por quê? Porque a gente gostaria que aquela pessoa tivesse aquilo que é comum entre nós. E o comum entre nós é o respeito, a ternura, uhum, a educação. Então, eu acho que a gente está precisando de coisas tão simples. Claro que tem toda essa transformação social que é necessária, que a palavra inclusão contempla muito bem. Mas nós precisamos de pessoas mais humanas, porque alguém pode fazer coaching para ser melhor do que o outro. E, na verdade, ele teria que fazer coaching para ser humilde ao ponto de se tornar melhor, porque quis se tornar mais humilde.
E nunca se falou tanto em solidão, como o Frei já me lembrou aqui, e depressão. São duas palavrinhas que a gente vai falar depois dos comerciais, são 11 horas e 37 minutos. Esta reformulação do mundo, que é fato, e é positiva, né? A gente não pode ver como negativa, como vocês colocaram bem aqui. A importância de nos reinventarmos. Esse é o assunto de hoje, na presença do Frei Jaime, da Coaching Kellen e do empresário e professor Robledo Lusa. 11h37, um rápido intervalo para a aguinha e já voltamos no programa de hoje.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.